Rogo a Deus, opa, rogo a Deus que façamos uma sessão justa e produtiva para a comunidade de São Vicente. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 8ª sessão ordinária, hoje dia 10 de abril de 2023. Saúdo todos os colegas vereadores, as nossas colegas assessoras, saúdo também a comunidade que nos escuta via internet ou via rádio. E antes de colocar em discussão, quero convidar a todos para o dia 17, a um carreteiro aqui, principalmente nosso aqui, depois nós sair da sessão e ir lá comer um carreteiro ali na igreja. A Maria Helena tem ficha aqui para nós ir lá comer e prestigiar o evento da igreja ali. Coloco em discussão a ata da 7ª sessão ordinária realizada dia 3 do 4 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Correspondências. Peço que para a secretária Gislaine faça a leitura.
Ofício número 14 de 2023. São Vicente do Sul, 3 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Prezado, venho através deste convidar Vossa Excelência e demais membros desta Casa Legislativa para participarem da abertura do Campeonato Aberto de Futsal 2023, dia 25 de abril de 2023, às 19 horas, no Ginásio Municipal. Sendo que tínhamos, para o momento, certo de contar com as suas presenças, atenciosamente, Giliardi da Silva Vila Nova, coordenador de Políticas de Esporte e Lazer. Ofício número 70 de 2023 do Gabinete. São Vicente do Sul, 3 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento encaminhar respostas referente aos pedidos de informações, sendo eles 09 de 2023 e 10 de 2023. Seguem em anexo as devidas informações solicitadas. Sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal de São Vicente do Sul. Memorando 23 de 2023 da Secretaria de Administração. São Vicente do Sul, 3 de abril de 2023. Assunto, resposta a pedido de informação número 09 de 2023 e 10 de 2023 da CMV. Destinatário, prefeito municipal. Ao cumprimentá-lo cordialmente, viemos através deste, primeiramente, ante ao pedido e informação, resta esclarecer que a lei que gera o direito a profissionais específicos dos cargos referentes à segurança pública e da saúde, se trata da LC número 191 de 2022, sendo que a Lei Complementar número 173 de 2022 vedou tal concessão. Feito tal esclarecimento, passamos a informar que os servidores municipais que até a presente data tiveram o direito ao recebimento de triênio estão em lista acostada ao presente, sendo que, ainda, os que tiveram indeferimento em lista apartada. Neste sentido, resta indicar que se faz necessário o esclarecimento do pedido em voga, pois também houve pedido de professores com base em possível previsão anterior no que se refere a avanços de nível, todos esses indeferidos. Portanto, não sabendo de quais os funcionários que realmente necessita a informação solicitada. Clareando ainda, os que foram pagos são os que efetivamente comprovaram que estão lotados nas áreas retroreferidas, sendo que, cumulativamente, devem comprovar que atuam na linha de frente da pandemia, ou seja, que atuaram no tratamento e recepção dos enfermos da Covid-19. Sendo que o que tínhamos para o momento, atenciosamente, Clanilton da Silva Salvador, secretário municipal de administração.
Acho que é. Tá, e depois tem anexo aqui todos os...
Depois tem em anexo todos os servidores ali, se tu quiser ver. Ao presidente da Câmara Municipal, senhor Flávio da Rosa Paim. CTG Cancela da Fronteira. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho respeitosamente, através do presente instrumento, solicitar patrocínio no valor de R$2.000 para o rodeio municipal de trios do CTG Cancela da Fronteira, que será realizado nos dias 21, 22 e 23 de abril de 2023. Na certeza de contar com vosso pronto atendimento, desde já agradecemos o apoio e aproveitamos para apresentar a Vossa Senhoria os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Gilmar Lopes Giacomelli, patrão. O ofício 0310 de 2023, da Câmara dos Deputados, gabinete do deputado Pedro Westphalen, Porto Alegre, 4 de abril de 2023. A senhora vereadora Gislaine Ziquinati Del Pino, da Câmara de Vereadores de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Assunto, emenda impositiva de 2023. Ao cumprimentá-la cordialmente junto à Vossa Senhoria, informo a Vossa Senhoria que destinei recursos ao município de São Vicente do Sul através da indicação de emenda parlamentar de minha autoria a ser admitida no Orçamento Geral da União de 2023 no Ministério da Cidadania. Parlamentar Pedro Westphalen, do Progressistas, modalidade impositiva, emenda número 4168-0007, no valor total de R$100.000. Para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. O recurso será enviado ao Fundo de Assistência Social do município para ser encaminhado à entidade indicada. Na certeza de sua atenção, reafirmo meus sentimentos de profundo respeito e admiração. Atenciosamente, Pedro Westphalen, deputado federal do Progressistas. Ofício número 18 de 2023, São Vicente do Sul, 10 de abril de 2023. Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado, venho através deste convidar Vossa Excelência e demais membros dessa Casa Legislativa para participarem da abertura da segunda etapa regional de integração de vôlei, que acontecerá nesse domingo, dia 16 de abril de 2023, às 8 horas no Ginásio Municipal. Sendo que tínhamos para o momento, certo de contar com a sua presença, atenciosamente Gilhardo da Silva Villanova, coordenador de Políticas de Esporte e Lazer.
O grande expediente de hoje está a cargo do vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB, pelo tempo de 20 minutos, se assim eu desejar. Na próxima sessão... O grande expediente estará a cargo da vereadora Maria Helena Morrudo Castro Vicente, Progressistas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite à plateia que nos honra a presença. Também aos ouvintes 106 que nas redes sociais. Eu vou ser bem breve, senhor presidente. Eu sempre digo que é muito melhor elogiar, agradecer e homenagear do que dar o repúdio. Né? Nesse momento, eu quero fazer um agradecimento o nosso assessor jurídico dessa casa, agradecer ele, dar os parabéns, uma baita escolha que o senhor fez. Eu fiz um pedido para o doutor Vitor Rumpel faz umas duas semanas. Foi um pedido do cidadão vicentense, e ele me disse que tinha como fazer um recuo da parte da edificação da nossa BR e da RS. Aí eu fiz a solicitação para o doutor Vitor, bem rápido ele foi atrás, trouxe um anexo, trouxe um modelo de um projeto de lei de São Francisco de Assis. Na região, só quem tem São Francisco, muda de 35 metros, nós conseguimos puxar para 5 metros. Então isso aí, ó, é de grande valia. O vereador Alex vai lembrar, lembrei do Simeão, vereador Alex, que ele fez uma baioquinha lá, passou o DENIT, mandou. Então, se tiver esse projeto, é um decreto, é um projeto federal e um decreto estadual. que faz com que isso venha para nós, fica em 5 metros só para eles. Então, eu fico feliz, já está em anexo ali, ó, o modelo do projeto de São Francisco de Assis, nós temos ali o modelo, o mapinha, mas aí não é competência, até me chamou a atenção, eu achei que era competência legislativa, não. Tem que ser um decreto do executivo. Eu estou entrando segunda-feira que vem com requerimento anexando essas partes aí das leis federal e estaduais, também fazendo tipo um modelo de anteprojeto, solicitando ao executivo que faça uma cópia e nos vir mais rapidamente, porque tem pessoas que querem fazer construções. Por exemplo, o Mário Deprá, lá da oficina, eu falei, e ele disse, estou só aguardando por isso. Então, já quero contar com os senhores vereadores, também com o executivo, que quanto antes chegar lá, eles agilize, faça uma cópia desse projeto, se lá é legal, aqui deve ser também, e nos envie para essa casa. O que eu tinha para a noite de hoje seria isso. Obrigado.
Só salientando aqui a questão do assessor jurídico, o vereador que precisar, assim, ele é assessor da Casa Geral para fazer uma consultoria de lei, para fazer o mesmo trabalho que fez com o vereador Gordo. Então, tá bom. Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo número 025 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei número 25 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$1.100.000. Parecer jurídico. Projeto de Lei número 025 de 2023. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$1.100.000. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica-se fazer necessário, tendo em vista a adequação do orçamento da Secretaria. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de abril de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Parecer número 15 de 2023, Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional e está em conformidade com a Lei 4320 de 64, que define normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e em atendimento à nova legislação do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 025 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto do relator, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Parecer número 014 de 2023. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, Essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 025 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Del Pino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 26 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 26 de 2023. Autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 220 mil. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por superávit financeiro no valor de R$ 220 mil. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de abril de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional e está em conformidade com a Lei 4320 de 64, que define normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e tem por objetivo a adequação da dotação orçamentária e destinação de recursos na forma de contrapartida do município para aquisição de uma retroescavadeira. Essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 026 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 026 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Zicnati Del Pino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 027 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei número 027 de 2023 autoriza a abertura de crédito suplementar por auxílios e convênios no valor de R$ 137.868,57. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a abertura de crédito suplementar por auxílios e convênios no valor de R$ 137.868,57. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário tendo em vista a adequação do orçamento. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminho o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de abril de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional e está em conformidade com a Lei 4320 de 64, que define normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e tem por objetivo a adequação do orçamento e aquisição de equipamentos para a patrulha agrícola. Essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 027 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores. Presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 027 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. O vereador que concordar, permaneça como está, e o que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Solicito agora a leitura da emenda aditiva número 01 de 2023 e do projeto de lei do Executivo Municipal 028 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Emenda aditiva número 01 de 2023. Acrescenta-se o parágrafo único no artigo 3º do projeto de lei 028 de 2023. O parágrafo único do presente projeto de lei 028 de 2023 passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Parágrafo único. A presente lei é de caráter indenizatório. E para atender ao disposto no artigo 3º desta lei, fica o Executivo Municipal autorizado a utilizar como fonte de recurso a dotação orçamentária, projeto atividade 2010, custeio programa Mais Médicos, atenção primária, R$ 3.390.046, auxílio alimentação e indenizações e restituições. Justificativa. A presente emenda se faz necessária, uma vez que, conforme orientação do IGAN, deve ficar registrada na lei que a mesma é de caráter indenizatória, evitando assim apontamento do Tribunal de Contas. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de maio de 2023, Maria Helena Morrudo Castro Vicente, vereadora do PP, relatora da comissão. Mensagem justificativa número 028 de 2023. Senhor presidente e senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei municipal número 028 de 2023, que institui para médicos contratados por 40 horas, no âmbito da Secretaria de Saúde do município de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul, o repasse de Bolsa Auxílio Moradia e Bolsa Auxílio Alimentação. O presente projeto visa criar atrativo para profissionais das áreas em comento que não têm residência neste município. Haja vista que, além dos salários de tal categoria serem inferiores aos da região, ainda não possuímos interessados que possam assumir tal incumbência que sejam residentes em nosso município. O que deveras faz com que, como é conhecimento dessa Casa Legislativa, fiquem nossas UBSs desassistidas. Neste prisma, resta necessário a criação de mais um atrativo não salarial para que nosso município atraia tais profissionais de suma importância para a saúde do nosso município, a qual está perdendo profissionais para cidades vizinhas ante a limitação constitucional de nenhum funcionário deles poder ganhar salário maior que o prefeito, o qual, como é de conhecimento, tem um dos salários mais baixos de toda a região. Como não se trata de um benefício continuado em razão de que os contratos não superam o período de 2 anos e não se trata de caráter remuneratório e sim indenizatório, fica dispensado o impacto financeiro conforme declaração do contador do município que segue em anexo. Já fora o presente aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. Nesse sentido, requer seja o presente projeto aprovado em regime de urgência ante a extrema necessidade de tais profissionais, pois estão em falta nas unidades de saúde, aumentando as filas e a demora nas consultas, sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal, dia 3 de abril do ano de 2023. Atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal.
Coloco em discussão a referida emenda aditiva e o projeto de lei 028. Voltamos. Última forma.
Parecer jurídico do projeto de lei número 028 de 2023. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo instituir Bolsa Auxílio Moradia e Bolsa Auxílio Alimentação para médicos contratados pelo município de São Vicente do Sul. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica-se fazer necessário, tendo em vista atrair os profissionais. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de abril de 2023, Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Por orientação do IGAN, se faz necessário acrescentar no presente projeto de lei que a referida despesa se trata de caráter indenizatório, conforme emenda aditiva número 01 de 2023, e com a referida adequação, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, ficando dispensada a apresentação de impacto orçamentário, uma vez que se trata de uma lei de caráter indenizatório, conforme a emenda aditiva 01 de 2023, onde foi acrescentado o parágrafo único no artigo 3º do presente projeto, para evitar apontamento do Tribunal de Contas com aplicação de multa ao gestor. Essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei 028 de 2023, acompanhando o parecer jurídico juntamente com a emenda aditiva 01 de 2023. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora, os vereadores, presidente Gilmar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. Diante dos fundamentos legais e constitucionais expostos, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 028 de 2023, bem como da emenda aditiva 01 de 2023, que justifica que a lei é de caráter indenizatório e a fonte de recurso do presente projeto. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Zicnati Del Pino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Ai.
Agora sim. Agora coloco em discussão a emenda aditiva 001 de 2023 e o projeto de lei 028. Coloco em discussão a emenda aditiva 01 de 2023. Coloco em votação. O vereador concordar permanece como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Agora, coloco em votação o projeto de lei do Executivo Municipal 028 de 2023. Coloco em discussão. Coloco em votação, o vereador concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Antes de passar pelo trabalho dos vereadores, quero comentar meu amigo Alexandre ali do Pasto França. Foi meu colega, a Solange que tinha chegado ali e a Mariane também. Passamos agora pelos trabalhos dos senhores vereadores. Moção de apoio de autoria dos vereadores Flávio da Rosa Paim, PP, João Batista Gassol, PP, e Maria Helena Morrudo Castro, PP.
Moção de apoio 06. Moção de apoio ao requerimento de instituição de CPI, que tem por finalidade de investigar as invasões de propriedades privadas e do seu real propósito, assim como dos seus financiadores. Senhor presidente, os vereadores e vereadoras subscritos no uso de suas atribuições legais que lhes confere a Lei Orgânica do Município de São Vicente do Sul, em acordo com o artigo 86 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, vem apresentar moção de apoio à criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com a finalidade de investigar as invasões de propriedades privadas do seu real propósito, assim como dos seus financiadores. Solicitamos que, após os trâmites regimentais, seja encaminhada a cópia da presente ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados.
Coloco em discussão a referida moção. Peço permissão para me manifestar da mesa. Essa moção... Boa noite a todos. A todos os senhores vereadores, a toda a comunidade que nos escuta, mais uma vez. queria só deixar registrado aqui, numa sessão dessas passadas, nós tínhamos feito uma moção de repúdio contra o desarmamento que nós tínhamos feito. Uma coisa leva a outra, se não for entender. Parece que querem desarmar nós, que temos propriedade, que tem o que se defender, e querem... Imagina estar desarmado numa propriedade e chega esse pessoal que eles parecem estar cada vez aumentando mais, esse pessoal do. Parece que eles incentivam cada vez mais esse pessoal do Movimento Sem Terra. É uma coisa a ser investigado para ver a quem realmente interessa essas invasões e como, de uma hora para outra, começou a aumentar. Parece que são amigos do rei, como diz o outro. Muito obrigado por enquanto. Referida a moção, continua em discussão. Coloco em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por 8 vereadores, abstenção da vereadora. Por sete, por abstenção da vereadora Daniele Butker, do PT. Pedido de informação número 017 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butker de Oliveira, PT.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Pedido de informação número 17 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar o seguinte pedido de informação. informação número 17. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, informações referente à viabilidade de pagamento do auxílio alimentação para servidores contratados através de processo seletivo e contratos de cargo de confiança. Justifica-se a reformulação do pedido de informação número 16, votado na última sessão para o melhor entendimento. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de abril de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
Coloque em discussão o referido pedido. Coloque em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Indicação número 32 de 2023, de autoria da vereadora Daniele Butinger de Oliveira, do PT. Coloco.
Excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Flávio da Rosa Paim. Indicação número 32 de 2023. A vereadora da bancada do PT, Daniele Butinger de Oliveira, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria responsável, para que providencie recolocação de fresa asfáltica na Rua da Olaria, no bairro Dr. Fernando Paim. Justifica-se o pedido, que é uma solicitação de diversos moradores. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de abril de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora do PT.
A indicação será encaminhada ao Executivo. Opa, coloca em discussão referindo a indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 33 de 2023, de autoria do vereador João Batista Cassol, Progressistas.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul. Indicação número 33 de 2023. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente, que seja colocado um container na Rua Eduardo Lutz, próximo à casa do senhor Vicente Sturza. A justificativa será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de abril de 2023. João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 34 de 2023, de autoria do vereador Flamarion Keller da Silva, MDB.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara de Vereadores. Indicação número 34 de 2023. O vereador Flamarion Keller da Silva, líder da bancada do MDB, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicita que seja feito uma faixa de pedestre na Rua 7 de Setembro, em frente à fruteira Maurício Lichtenecker. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 10 de abril de 2023. Flamarion Keller da Silva, vereador líder da bancada do MDB.
Coloco em discussão e referindo indicação. Com a palavra o vereador Flamarion Keller da Silva, MDB. Líder.
Meu cordial boa noite, nossa mesa diretora, demais colegas que aqui se encontram. Nosso amigo Alexandre, muito bem-vindo nessa casa, Solange e demais assistentes que aqui estão. Em especial aos ouvintes da nossa rádio comunitária e que estão na escuta pelo nosso Facebook também. Essa indicação, senhores vereadores, é um pedido feito pelo proprietário da fruteira, nosso amigo Maurício Lichtenecker, que é outro grande empreendedor em nosso município. Como eu sempre falei, que a gente tem que valorizar esses empreendedores em nosso município, tanto ali que tem a fruteira e o café Casarão, até muita gente me falou também o que seria essa faixa de segurança para o pedestre, seria uma segurança para as pessoas que vão frequentar o café e ir na fruteira. Então, vou falar com o prefeito, já falei até com o prefeito, ele vai entrar em contato com a parte que precisa de trânsito, que precisa fazer, que provavelmente será executada. E isso é para maior segurança dos pedestres. Então, seria isso, essas minhas palavras de hoje.
A referida indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. O primeiro a fazer uso da palavra pelo tempo de 5 minutos é a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente, peço também o meu tempo de 5 minutos de liderança. Excelentíssimo senhor presidente.
Vai conceder? Concedido.
Colegas vereadores, ouvintes da 106 e todos aqueles que nos assistem pelo Facebook. Quero registrar hoje que também já foi paga a emenda do deputado federal Afonso Rã, no valor de 100 mil, para a Secretaria de Assistência Social. E essa é as emendas de 2022. E também já está vindo a próxima, que ele também se comprometeu com mais 100 mil. Quero informar também que as inscrições para conselheiro tutelar já estão abertas, de 10 do 4 a 9 do 5, no andar térreo da Prefeitura Municipal de São Vicente do Sul, fazendo um alerta para que os candidatos leem bem o edital para não esquecer a documentação. Hoje também tivemos uma visita no hospital para ver aquisições dos equipamentos que foram adquiridos através do recurso destinado da Câmara, na presidência do senhor João Batista Cassol, onde a gente fica muito feliz que agora as pessoas que vão utilizar do hospital vão ter uma comodidade melhor. Acredito que depois será repassado as quantidades e mais detalhes a informar. Quero fazer um pequeno esclarecimento com relação aos projetos que chegam com regime de urgência e até mesmo os que não chegam com regime de urgência nessa casa. A função do nossos vereadores não é só de fiscalizar, e sim de legislar também. O fiscalizar é fácil, basta a gente ver uma estrada que não esteja bem, um lixo que não foi retirado, uma lâmpada e assim por diante. Agora, o legislar, ele decorre de elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, que assegurem a constitucionalidade do texto previsto no projeto. Então, quando a gente escuta nessa tribuna que os projetos devem ser aprovados assim que chegam, devem ser votados no mesmo dia, sendo que, na maioria das vezes, eles já chegam depois que nós, relatoras, já fizemos os pareceres, né? Até mesmo porque quem confere os projetos nesta casa são as duas relatoras, a Maria Helena, que é a de Comissão e Constituição e Justiça, e redação final, e a Daniele, que é de Economia e Finanças Públicas. Então, para nós colocar um projeto em votação que não foi analisado e nem conferido, nós não estamos exercendo a nossa função de vereador, nós estamos brincando de ser vereador. E eu tenho certeza que tanto eu como a vereadora Dani, enquanto nós não analisarmos e vermos se o projeto realmente está de acordo, nós não vamos fazer o parecer. Porque é muita responsabilidade de nossa parte colocar um projeto em votação se ele não estiver de acordo. E como, por exemplo, o projeto 25 teve correção e o projeto 28 também teve correção. Então, só para quem está nos escutando, a parte de vereador não é só de fiscalizar. Nós temos que legislar, mas de forma correta. Para finalizar, eu quero deixar aqui um convite para a escolha da corte da FECOBAT, que se realizará no dia 15 de abril, às 21 horas, sábado, no Salão da Igreja Matriz. Também vai ter um jantar às 20 horas, galeto, que está dentro da programação da Festa do Padroeiro na nossa cidade, que começa do dia 14 e vai até o dia 23. O que eu tinha para essa noite era isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos.
Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, PTB.
Boa noite, ouvintes da 106, plateia já mencionada pela essa casa, nobres colegas vereadores. Hoje eu falar um pouco de alguns pedidos aí que o pessoal tem me encontrado, tem me falado, e realmente acho que precisa de uma melhoria. Uma delas é as calçadas da nossa cidade. O cara não consegue andar numa calçada. Sério, o pessoal mesmo que necessita a calçada ali tem que andar no meio da rua. Não é um nem dois. Eu vejo vários, tenho dois, três, quatro cadeirantes que tem aqui na nossa cidade, simplesmente eles têm que andar pelo asfalto, porque não tem como andar nas nossas calçadas. Acho que nós podemos entrar com um projeto para cada um do morador arrumar a sua frente, sua casa, dar um desconto do IPTU. Já vi em várias cidades esses projetos. Nós podemos trazer um para a nossa cidade. Outro calçado que também tem que, urgente, dar alguma coisa tem que fazer, é essa calçada no meio da praça ali. Simplesmente aquilo ali não tem como o cara caminhar ali. Vocês imaginam o dia de chuva, agora começa o inverno, essas crianças que estudam ali no São Vicente têm que atravessar ali. É banho na certa. Com certeza vão chegar molhados na escola. E nós, se nós não arrumar aquelas calçadas ali, vamos perder tudo aquelas pedras ali. E não é uma nem outra, é umas quantas. Simplesmente estão todas frouxas, soltas. Também quero falar lá no Preste também, para o pessoal da Obras dar uma passadinha depois da escola Doutor Aires ali. Dar uma olhada ali naquela estrada, tem umas limpezas ali, fazer um melhoramento, um cascalhamento ali em frente a Saturno, ali, naquela região ali. Sobre escavadeira hidráulica que chegou no nosso município. Até eu estou meio assim perdido. Estava escutando esse dia o rádio, falar no rádio que nós tínhamos operador, antes da escavadeira hidráulica chegar. Agora eu estou escutando essa semana de novo falar que nós não temos operador de máquina. Aí eu fico pensando, temos ou não temos? Fica aquilo, daí o pessoal na rua fala, ah, encontra o cara e pergunta, mas vocês têm um operador ou não? Por isso falo mais uma vez, tem que dar curso para o pessoal, tanto para máquinas pesadas, tanto para escavadeira elétrica, como para patrola, como para retro. Esse curso deve ter no Senai, fazer uma parceria com eles, alguma coisa. Precisa fazer um curso de aperfeiçoamento, tirar o máximo de cada máquina, fazer render o serviço. E ainda usufruir dessa máquina. Outra coisa, fui muito criticado aqui, até tiraram fazendo gracinha e brincadeira, que queria aparecer. Pedi arrumação lá daquela rua, lá da estrada do Passo dos Veios, Cava-Juretã. Mas engraçado que agora que a estrada está arrumada, depois de 8, 9 meses, vão lá tirar foto. Ainda ficam rindo de mim ainda. Tem um lugar bom para você tirar foto. Vão lá no Birocai, no Travessão, no Salsinho ali. Nas duas Restingas. Já aproveita e conhece um pouco da localidade no município. Vão lá que tira umas fotos. Dá bem boa, umas baita umas fotos. Tem cada um açude no meio da estrada. Outra coisa. Quando que vai sair os açudes? Vejo falar dos açudes, já peço os açudes, mas faz a licitação, sai a licitação. Está chegando o inverno e nada os açudes. O pessoal está cobrando os açudes. Sobre ali também a rua nossa. Não tinha passado aqui um projeto da rua na frente da prefeitura ali para fazer mão única na época do vereador João Cassol, acho que foi ele até hoje, nada do projeto. Não sei o que está acontecendo. Também vejo falar aqui também que não fazem, porque não tinha patrola antigamente, há 2 anos. Mas não receberam com 3 patrolas. Tem outro, depois de vir falando aqui, não, vão deixar as patrolas, uma aqui para ficar fazendo serviço aqui em roda da cidade. Mas que tanto serviço vai ter em roda aqui da cidade, se tem uma ou duas ruas que tem aqui, essas quase tudo foi arrumadas. Seria isso para hoje, fico com Deus, um forte abraço a todos.
Com a palavra, vereadora Daniele Buttinger, do PT. Oliveira, do PT. No tempo, 5 minutos.
Solicito o tempo de líder de bancada, caso seja necessário,
senhor presidente. Concedido, nobre vereador.
Boa noite. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, as assessorias que nos acompanham, funcionários dessa casa, e os demais da plateia que nos acompanham aqui no plenário, e a população vicentense que nos acompanha através da Rádio São Vicente FM e através das redes sociais. Os últimos dias têm sido bem, bem corrido, porque depois dos problemas de saúde pessoais, eu estou com algumas questões de saúde de familiares, mas tudo está se encaminhando e se resolvendo. Mas a gente acaba não conseguindo dar continuidade no trabalho e acaba se atrapalhando um pouco. Eu queria fazer um alerta e um pedido para a população quando essa realiza obras na cidade, de qualquer tamanho, sobre o cuidado para não deixar a areia ou a brita na rua, porque acaba indo para o bueiro. E quem acaba tendo que limpar são pessoas assim como nós, que têm que entrar dentro de um bueiro e que têm que tirar todos os entulhos lá. Porque aí vem uma chuva e alaga, ou acontece alguma coisa, e aí a gente enlouquece. Então, tem alguns cuidados que eu acho que a população em geral pode tomar, e para que isso não aconteça, né? Colocar um tijolo a mais, uma lona a mais, quando vem a chuva, para que isso não aconteça. Ali na frente da AgroShop, por exemplo, tem a boca de lobo ali, que eu acho que ela está entulhada, com o resto de obras. A água já cruza reto, né? E, então, não sei se já foi limpo, mas eu acho que não. Há alguns dias atrás que eu vi ali, estava bem, bem crítica a situação. Eu estive falando agora há pouco com o senhor Wagner Fexa, secretário adjunto de planejamento, sobre a questão das obras que estão em andamento, que é a da Rua Visconde e da Rua Coronel, que são obras antigas já, são recursos que recebemos do deputado Pimenta já há vários anos e ainda não foram concluídas. E a população está carente da conclusão dessas obras, com razão, reclamando. E aí ele me repassou que na Coronel a drenagem foi concluída para ser realizado o calçamento, e que na Visconde eles encontraram uma rocha e que eles não estão conseguindo fazer a escavação, e que essa semana a empresa vai ver se será possível ou não a escavação pela própria empresa, ou então eles vão ter que terceirizar ou aditivar. E Alto da Bronze também, que é desse mesmo deputado, está na etapa final, esperamos que seja final mesmo agora, né? Que é a sinalização da pista e os corrimões nas arquibancadas. Então, esperamos que seja concluído quanto antes para que a comunidade possa usufruir. Claro que a gente sabe que quem frequenta o Campo Alto da Bronze sabe que tem algumas questões no projeto que não são viáveis, né? Que provavelmente vão ter que ser modificadas após a entrega da obra. Sobre a questão da limpeza dos entulhos na cidade, o Anderson me passou que ele pretende recolher essa semana, porque tem várias ruas que estão bem, bem crítico, até aqui na frente da prefeitura, da Câmara de Vereadores, mas até que aqui não faz tanto tempo. Porque a questão que acaba atravancando o problema dele, o trabalho dele, é a questão de caçamba, né? E agora ele me repassou, eu comentei com ele sobre a questão de uma caçamba específica para isso, ele disse que está sendo consertada a caçamba pequena, vermelha, então vai ser destinada para isso, então esperamos que aí não fique acumulado por tanto tempo. Sobre a questão do projeto de lei, o 28, dos médicos ali, dos vales, eu entendo a administração e entendo a população quando solicita médicos, que é um direito, e ainda mais quando se fala em questão de saúde. A alimentação, o vale alimentação, eu só faço um questionamento sobre a questão também de todos os servidores terem esse direito. E aí eu falo dos servidores, dos contratados através de processos seletivos e inclusive os CCs. Porque todos nós nos alimentamos diariamente, né? E então o pedido de informação até que a gente fez, que a gente havia realizado na semana passada, fizemos uma correção e reencaminhamos ele hoje, então, para ver se existe essa viabilidade, né? Se não for no momentânea, mas futuramente. E a questão dos açudes, que nem o vereador Alex já comentou, aguardamos, né? A gente sabe da demora do processo licitatório, mas também sabemos da necessidade. A gente não sabe, mas está trancando a questão licitatória, mas que existe, acho que fizeram a licitação e os vencedores não querem assumir, né? Não querem realizar as obras. Então, e também gostaria de solicitar o setor de trânsito, a pintura na frente do hangar lá, a pintura na faixa ali no cruzamento, que é um local bastante, que é de bastante traficabilidade diariamente, então que realize a pintura ali para que as pessoas consigam se achar ali na frente ali do hangar. E também deixar os parabéns aí ao seu João sobre a questão da destinação do recurso, né? É a destinação de um dinheiro que é público, né? E aí eu tenho que reconhecer ao seu João, que como presidente da casa sempre consultou todos os vereadores sobre o encaminhamento dos recursos, e esse foi um que ele nos questionou se estávamos de acordo, todos estavam de acordo, e o recurso foi encaminhado para a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Saúde. E então estão ali, né, chegando os equipamentos, e para quem for utilizar o hospital será de muito bom proveito. Quanto às palavras da vereadora Maria Helena, eu faço delas as minhas. Não é nem questão interna com os vereadores, mas é questão às vezes da comunidade, que acha que talvez o processo atrase porque a gente quer. Não atrasa porque a gente quer. A gente tem tem toda uma legislação a seguir e coisas a ser cuidadas e observadas, ainda mais quando se refere em lei. Então, a gente precisa de uma atenção maior. Seria isso, senhor presidente. Uma boa semana a todos e a todas.
Com a palavra, o vereador Flamarion Keller da Silva, MDB.
Retornando, então, novamente nessa tribuna. Eu fico até pensando assim, vereador Mário Giacomelli. Não, presidente, eu não sou fogueteiro. Presidente, eu acho que a gente está falando uma coisa séria, presidente. O senhor está muito sorridente atrás dessa mesa sempre. Mas não é fogueteiro. A gente não é fogueteiro. Eu fui de acordo com as comissões na última sessão, que a gente tinha que analisar melhor os projetos, vereador Gilmar, sobre aquele projeto dos médicos. E sou de acordo, porque tem projetos que chegam de última hora para a gente votar, às vezes é preciso, eles vêm aqui e explicam. Mas tem projetos que têm que ser lidos pelas comissões e lidos pelos vereadores também. A gente está aqui é para ler, como diz a vereadora Maria Helena, a vereadora Dani. A gente não é aquele vereador que tem que fiscalizar somente lá o executivo. Temos que fiscalizar e cobrar, mas temos que ler os projetos. Eu também fui contra de botar em votação naquele dia, o senhor sabe bem, que a gente trocou umas palavras aqui, mas umas palavras carinhosas, né, vereador? Mas vou falar um pouquinho desse projeto. É um projeto que vem para somar, pode ter certeza, ajudar aquelas pessoas que estão precisando de atendimento médico, porque sábado estive no Mercado Lima, ali várias pessoas me procuraram, que estão tentando marcar consulta, e está difícil, para levar exames, 30, 40 dias. Teve médico, teve pessoas que me reclamaram, que foram no hospital ou no posto de saúde, onde a enfermeira fez a interpretação dos exames. Né? Todo mundo quer ter assim, a interpretação dos exames pelo médico, para ver o que, que precisa dar, o que, que não precisa dar de remédio. Então, espero que venha para somar esse projeto, para facilitar a nossa população, porque a gente precisa de mais médicos em nossos postos de saúde. Também sobre o pedido de informação número 9, que esse vereador fez. Veja bem, ó, eu coloquei assim, quais os servidores públicos que protocolaram o requerimento, os quais estão com direito adquirido a receber o triênio, conforme a lei complementar número 173 de 2020 e o regime jurídico do município, artigo 5º. Tá? Só recebi ali, portanto, diz ali que a vereadora, a secretária leu ali, ó, portanto, não sabendo de quais os funcionários que realmente necessita a informação solicitada. Eu acho que não souberam interpretar o meu pedido de informação. Me desculpe. O pedido que eu fiz de todos que têm direito a receber o triênio, de quem recebeu, de quem foi indeferido, é isso que eu gostaria de saber. E gostaria que o presidente fizesse novamente esse pedido, a mesa diretora, para pedir de todos aqueles que têm direito e que foram indeferidos e foram deferidos. Eu sei que dois que me fizeram os pedidos foram pagos na última folha agora. Isso que foi feito ano passado, o pedido. Tá? Mas vou aguardar. Gostaria que o prefeito fizesse, o futuro prefeito fizesse esse pedido, nosso presidente aqui. Também do nosso hospital, seu João Cassol. A gente sabe das dificuldades que é de gerenciar uma casa de vereadores, de saber fazer aquela economia que a gente precisa para o nosso município, porque o dinheiro que entra lá, entra aqui, é o mesmo dinheiro que paga nossos salários e salários das nossas assessoras. Então a gente sabe que esses utensílios do nosso hospital é muito bem-vindo, e até seria melhor ainda que a nossa casa destinasse mais um pouco ainda para nós melhorar o nosso hospital, para as pessoas que lá necessitam, seus familiares, seus doentes que lá estão. Sobre as ruas, o vereador Alex falou das patrolas. Como a gente sabe, tem poucas ruas no nosso município que a gente precisa de patrolas, melhoramento. Novamente, Quincas Maciel, vou falar novamente de novo, que faz tempo que a gente vem metendo na tecla. E até agora nada. Esperamos que seja feita esse melhoramento. Está encerrando meu tempo, então desejar a todos um bom início de semana e agradecer aos ouvintes que estão na escuta. Muito obrigado a todos.
Peço para que o vereador presidente assuma a presidência, o vice-presidente assuma a presidência para me manifestar da tribuna.
Senhores vereadores, assumo a presidência da Casa Legislativa, passando a palavra de imediato ao vereador Flávio Paim.
Como já dei boa noite, já vamos direto ao assunto, já dei para toda a comunidade. A gente fica triste de sofrer, às vezes, sofrer críticas assim, por estar apenas trabalhando, né? A gente sabe que daqui uns dias vai no Birocai, eu vou lá no Birocai e depois é pronta também. A gente sabe que eu conversei com o Osmar, parece que ele vem aqui, parece que ele quer ser o dono de toda a situação. A gente sabe de toda a trajetória, a gente sabe das calçadas, que já está para ser feita as calçadas. A gente sabe, parece que ele está descobrindo a América aqui, mas não é bem assim. A diferença que tem entre nós, a diferença é que a gente vai atrás e corre para tentar consertar, não vem só em cima da tribuna aqui conversar afiado. Já começo dizendo sobre a questão do IPTU, eu convido para assinar junto comigo também da tua ideia, já está para mostrar a diferença, já estamos em discussão juntamente com o assessor jurídico, já estamos fazendo esse projeto para dar um incentivo não só nas calçadas, mas quem tiver câmera no seu, quem tiver câmera nas suas residências, se passar, quem tiver é baseado no IPTU Verde de Santiago, isso aí. Então acredito que nós estamos trabalhando e não estamos só falando. Quero parabenizar meu amigo e vereador João Cassol pela bela iniciativa de destinar dinheiro ao hospital. Nós estávamos lá recebendo, lá passando para o diretor os materiais e já fui solicitado, eles só estão fazendo o orçamento e vão solicitar mais uma verba nossa aqui e vamos também destinar, vocês fiquem sabendo, e estamos trabalhando nisso também. Não sei qual é que é o material que eles não me disseram, eles vão ainda me solicitar. Acabei que não agradeci o pessoal lá, o acolhimento do Cavarjetã, por causa que eu não sabia que ia gerar tanta coisa trabalhando, mas quero agradecer a todos que me acolheram lá. A Elisete, que foi a que me pediu já para no São Miguel, já eu não tinha ido lá, mas ela tinha me pedido, eu falei com o Osmar, eu com paciência fui lá, não subi na tribuna, paciência, não, eles estão chegando, uma hora eles vão chegar. A mesma coisa eu digo em Berocai, estão chegando, uma hora vão chegar. Então, acredito que para essa semana seria isso. Fique com Deus, uma boa semana a todos e vamos construir.
Após a manifestação do vereador Flávio, eu passo novamente a presidente da casa para o mesmo.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Giacomelli, PDT.
Senhor presidente Flávio, vereadora Kika, demais vereadores e vereadoras, Alexandre, nossos amigos que vêm nos assistir, assessoria, cumprimentando também aqueles que escutam a Rádio São Vicente e aqueles que nos assistem também através das redes sociais. Sobre a questão das patrolas, as patrolas tá vindo, já entraram na cidade hoje, né? Eles fizeram toda a volta aí para o Cajuretã, São Miguel, atravessando Santo Antônio, o Banhado e todas aquelas entradas lá, e vieram a Palma também e entraram na cidade. Uma das solicitações que eu fiz para eles, vereador Alex, é que amanhã deve estar entrando, eles devem estar indo aí para o lado aqui do a 28, lado aqui do Ibirocai. Então, vai nessa região. Até o fim da semana deve estar entrando no Ibirocai. Aqui o Passo do França também. E depois vão o Loreto adentro. Tem o Passo do Umbu também, que eles querem ver se faz até o fim da semana que vem. E pedir para ficar uma das patrolas aqui uns dias, porque tem a questão do condomínio Coqueiro, que pedi para eles fazerem, passaram a patrola ali, passar entre a BR e a RS, que eu tive lá hoje dando uma olhada, realmente não tem fundamento aquela rua ali, está tapada de grama, é preciso roçar, é preciso passar uma patrola ali. E o condomínio Coqueiro, acredito que amanhã deve estar uma patrola naquela região ali. E a ideia é fazer todas as ruas da volta do município e aí a patrola seguir o caminho das outras também no interior. Nenete Valente pediu para mim agradecer aqui, porque quando ele cobra também alguma coisa que não está funcionando bem. Aí ele disse que a rua Antônio Gomes, que eles colocaram a iluminação lá, está um espetáculo. Tá? Ele disse que era para dizer isso aqui, porque de vez em quando ele está dizendo as coisas também que não está funcionando bem, e quando está funcionando bem, ele pediu para transmitir, né, os parabéns à administração aí. Eu não sei se eu estou trabalhando certo aqui, se eu não estou trabalhando certo. Tem vereador, eu acho que eu vou ter que repensar aqui qual é a minha posição nessa casa. Vou ter que repensar o meu compromisso com a atual administração, porque eu não vejo aqui vereador do MDB, do PTB, do PT brigar entre eles. E aí o PP tem 4 vereadores, o PDT tem 1 vereador, que é a base da administração. E aí eu faço uma defesa, que no meu entendimento, e eu quero dizer o porquê que eu defendi ele, não teve alteração nenhuma agora com essa emenda dela aqui, no meu entendimento, porque é uma questão de interpretação. Eu não entendo porquê que se ofende, fica em brabinho comigo, mas eu estou jogando no mesmo time. Eu estou defendendo um projeto do executivo muito mais importante do executivo, um projeto para o município, um projeto para a administração. Falta de médico nos postos, todo mundo reclamando. Não tem dinheiro, não tem gente para assinar uma receita. Aí eu quero abreviar o trabalho de antecipar uma semana para tentar controlar, contratar médico, e aí embrabecem comigo. Em especial a vereadora Maria Helena, que eu não sei por que ela embrabeceu tanto comigo. Qual é o dodói dela por isso? Será que alguém xingou ela? Mas eu não tenho culpa nenhuma. Estou fazendo meu trabalho aqui dentro. E no meu entendimento, o meu trabalho estava certo. Quanto projeto que foi votado nessa casa em cima da perna? Eu quero que me diga onde é que... Se não é vários projetos que a gente não votou aqui. E eu nem vou falar aqueles de verba para patrulha agrícola, para retroescavadeira, vou falar sobre os médicos. Está todo mundo nos pedindo médico, não é para mim, é para vocês todos aqui, todos os vereadores. É para a administração, todo mundo dando pau na administração por falta de médico. Aí fica um projeto na casa aqui, eu fui o vereador que defendeu a votação naquele dia, sofri porrete dos colegas aqui que não eram para me criticar. Se tivesse alguém que me criticar aqui, tinha que ser os vereadores que fazem parte da oposição e não da situação. Então o vereador Gilmar vai ter que repensar a posição dele aqui dentro. E aí o PP que se vire daí. Se não precisa do meu voto, se não precisa do meu trabalho aqui para defender a administração, então eu que saia fora. E não estou muito preocupado com isso. Eu só acho que o meu posicionamento aqui tem que ter, as pessoas têm que me respeitar aqui dentro. Porque eu não estou fazendo bobagem, não estou fazendo nada aqui a não ser para o interesse da nossa comunidade. Flávio, tu tá, vou perder o embalo aqui, mas
tá. Foi não. Só para uma coisa... Às vezes a gente briga, às vezes não tem. A coisa fluiu, semana passada era feriado, parou, passou toda semana feriadão. Fluiu, nós votamos. Nós estamos brigando, às vezes, por... Estamos discutindo sexo dos anjos, que nem diz o outro. Então vamos tocar. Acredito que tanto tu tinha razão, mas também nós tínhamos razão de segurar aqui, por causa que é uma coisa importante, não vamos passar. E eu, como presidente, já disse, já avisei o executivo, se não chegar até as 9 horas... É o máximo que eu dou de limite para chegar um projeto aqui. Não vai a votação. Já falei para eles. Já falei. Não é aquela anarquia, chega aqui, é uma correria, daqui a pouco, ó, quem vai apontado é o presidente, não é ninguém mais. Não, nós entendemos, a coisa andou e a coisa está sendo votada e agora vai dando continuidade. Como eu disse na sessão passada, nós temos que ser rápido, mas não precisamos ter pressa, senão nós atrapalhamos. Tá bom? Obrigado, vereador.
Eu quero dizer, ó, que se não tivesse nenhum projeto votado em cima da hora aqui, eu talvez não tivesse defendido aquele dia a que o projeto fosse votado. Mas muitos projetos foram votados aqui. E faz um ano que eu estou aqui dentro só. Eu não estava no primeiro ano. Né? E nesse ano foi vários votados. Agora, em um projeto dessa importância, dessa natureza, porque eu acho que a questão de votar no mesmo dia tem que ser analisado a importância do projeto aqui dentro. Tem que ser analisado, não adianta. E eu quero dizer o seguinte, o que mudou nesse projeto aqui, que ela fez uma emenda aqui, que a comissão, e eu também sou presidente da comissão, assinei. Não mudou nada para mim. O que eu digo? Ó, a justificativa para votar na semana passada não precisava do impacto financeiro. Eu defendi isso, precisava? Veio o impacto? Não precisava. Tá? Não precisava. É. Mudou? Veio agora? Não. É, verbas indenizatórias, questões de interpretação, no meu entendimento. No meu entendimento, é questão de interpretação. Ah, presidente. Mais 5, hã? Meu, de líder? Hã? Como é que é? Então eu tenho que ficar... Bom... Eu volto nessa questão a semana que vem, então. Infelizmente, eu não pedi o outro 5 minutos meu. Agradeço. Quando o assunto é bom, tinha que ter passado por cima disso aí e aceitar que eu não tivesse pedido, como se eu tivesse pedido, presidente. Mas não tem problema nenhum. Semana que vem eu volto a esse assunto. Vou voltar nesse assunto. Tá? Agradeço a atenção de todos os senhores e senhoras. Infelizmente, não pude terminar o assunto referente ao que eu tinha que falar. Muito obrigado. Uma boa semana a todos.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressista. Esqueci de zerar o meu lá. Esqueci de zerar o meu. Desculpa. Opa, desculpa. Com a palavra, o vereador Gislaine Zignati Delpino, do Progressistas. Desculpa.
Boa noite, nosso presidente. Boa noite aos colegas. Ao Alexandre, as gurias que estão nos assistindo ali, a Solange. Eu vou entrar já de antemão, então, um pouquinho nesse assunto também. E quando eu fui convidada para ser candidata a vereadora, a primeira coisa que eu falei foi a seguinte, assim, olha, as minhas convicções vão ser sempre minhas. O meu pensamento, se tiver que votar alguma coisa ou não, eu vou fazer o que eu penso e o que eu acho que é certo. Sempre deixei bem claro isso. Então, eu acho que... Eu nem sei para que lado eu pendo, mas eu acho que... E nem é de entrar nesse assunto de lado, mas concordo, Gilmar, contigo. Concordo que a gente está aqui, a gente tem nossos pensamentos e nossas convicções e está aqui para isso. Nós estamos aqui para isso, né? Tá, foi só um parêntese. A gente sabe que quando se fala em saúde, é prioridade, né, para os nossos munícipes, então eu acho que isso nem deveria ter gerado essa polêmica aí, mas vamos adiante. Falando ainda em saúde, também quero parabenizar o seu João, quando foi nosso presidente aqui, e também a todos nós, aos nossos colegas, que aderimos a essa ideia de presentear o hospital lá com cadeiras de rodas, cadeiras para o pessoal que vai esperar os seus enfermos, para que tenham um mínimo de conforto na hora em que estiverem ali ocupando o nosso hospital. E como é rápido o nosso tempo, e passa muito rápido mesmo quando o assunto é bom, eu agora vou me gavar um pouco, então. A minha ida, a nossa ida até Brasília, a gente sabe que tem pessoas que torcem pela gente, assim como tem pessoas que torcem contra. E sempre costumo dizer nas minhas postagens, ou quando eu converso com as pessoas, que tomara a gente não estar aqui só cruzando pela vida. Eu tenho o costume de sempre estar dizendo isso. No momento em que a gente fizer alguma coisa pelo nosso município, mesmo que seja pouca coisa, tu já não está só cruzando por aqui. E eu, com muito orgulho, recebi hoje o ofício do deputado Pedro Westphalen, que acho que escolhi ele desde a campanha, quando coloquei meu nome para candidata a vereadora. Eu soube que eu tinha que escolher um deputado, caso eu passasse, eu escolhi ele, e não foi em vão. Eu quero agradecer aqui. Eu recebi hoje o convite das mãos dele, e a nossa ida até Brasília só foi mais um impulso para que fosse mais rápido ainda esse pedido que eu fiz de uma emenda para a PAI. E hoje eu recebi o ofício de R$100 mil, uma doação do deputado Pedro para a PAI. Amanhã pela manhã eu vou lá entregar para as gurias, nem avisei elas ainda, e só queria deixar aqui, então, para que as pessoas que estão nos ouvindo, inclusive pedir perdão que não agradeci e não dei boa noite às pessoas que estão nos ouvindo pela nossa rádio e pelas nossas redes sociais, principalmente para essas pessoas que têm os filhos ali na PAI. Então, esse presente é para vocês. Por hoje era só isso, eu vim aqui mesmo de faceira, até tinha pensado em não falar hoje, mas de faceira que recebi esse ofício, eu estou aqui nessa tribuna, então, para dar essa notícia aí para todos vocês. Muito obrigada, então, uma boa semana e fiquem todos com Deus.
Agora sim, vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, cumprimento também a mesa diretora. Quero cumprimentar todos os senhores vereadores, senhoras vereadoras, a nossa assistência, nossas assessoras, que estão aqui presentes, nossos ouvintes da nossa Rádio São Vicente, que ora está nos assistindo. Voltando ao assunto do hospital, da emenda que foi enviada para o hospital, quero novamente agradecer ao senhor prefeito, agradecer a todos os senhores vereadores por ter apoiado a minha indicação para os materiais do hospital. Ainda ficou faltando, foram entregues 20 sofá-camas, 6 andadores, 6 moletas e 6 cadeiras de roda. Ainda falta ser entregue 12 colchões, 12 camas e 12 escadinhas para ainda que não vieram ainda. Então, já solicitei ao senhor diretor do hospital que momento que chegue faça fazendo uso para nós não estar ficando lá empilhada todo esse material. Então, eu novamente quero agradecer a atenção dos senhores vereadores e o nosso prefeito, que aceitou imediatamente essa indicação. Também fiz uma solicitação de um container ali perto, adiante da rua Eduardo Lutz, que estão colocando muito lixo naquele contêiner que tem na, perto do hospital, do colégio, e estão derramando para fora e os bichos estão tirando dali. Então, ali perto do seu estúdio, podia muito bem ter outro contêiner, fez essa licitação hoje. E também solicitei o executivo numa limpeza, diretamente a limpeza da rua ali da essa Ourico Carvalho, no fundo lá está muito suja aquela rua, eles queimaram um pedaço, mas ficou sujo, mediante o medido possível que pudesse a Secretaria de Obras fazer a limpeza, ficaria aqui nosso agradecimento. E para hoje era isso, quero agradecer a presença de todos vocês, os ouvintes da nossa Rádio São Vicente, e todos tenham uma boa semana com saúde e paz. E o Gilmar fica um pouquinho mais tranquilo, Gilmar. Isso é coisa que acontece. Obrigado para todos vocês.
Com a palavra, o vereador José Luiz Couto Carvalho, PTB.
Retorno, senhor presidente. Eu até fiquei meio triste, o vereador Gilmar estava chorando as mágoas. Também, hoje pela manhã, foi meio corrido, após 5 dias sem trabalhar aqui nessa casa. Eu acho assim muito feriado, sabe, fazer o quê? É lei, né? E aí foi uma correria muito grande hoje de manhã, e eu fiquei pouco aqui nessa casa. E eu fiquei triste até por o presidente não ter me retornado, porque eu fiz uma pergunta para ele, até a minha assessora respondeu naquele grupo, mas por que o projeto 21 não ia à votação hoje? Um projeto que já está aí com parecer do IGAN, parecer de todo, não entendi. Tem que votar, era para estar em pauta esse projeto aí. Aí chega outro projeto aí, quero votar em cima da perna. Então, eu fiquei simplesmente sem entender. Porque o presidente não me deu o retorno.
Antes da folha sair, vai ser votado semana que vem.
Desculpe, senhor presidente, quando o senhor for, que eu estiver na tribuna livre, eu estiver falando, só tenho que pedir a palavra, tá? E eu não fiz o pedido. Então, eu fiz uma pergunta no grupo e simplesmente não foi respondido. Falando em estrada, tem estradas muito boas. Eu vou ser bem sincero. Já lecei da parte. Na Picada dos Farrapos nunca teve tão boa como está agora, sinceramente. Quando eu falava que na tribuna estava ruim, realmente está. Mas tem estrada, vai ter sempre reclamação de estrada ruim. Hoje pela manhã, um rapaz me procurou ali no Banco Sicredi. Eu não sei se é o Jair, o irmão dele, eu nunca sei quem é um, quem é outro, filho do Fernando Agostinho Sturza, pedindo, pelo amor de Deus, vereador, pede para arrumar a estrada do Salzinho e a estrada do Pasto França. E me disse ele, eu até não vou citar o nome para não dar mais polêmica, que um morador, e os senhores vão pensar nos moradores, que um morador na estrada do Salzinho, eles pararam com o carro bem perto a propriedade desse morador, um morador que foi funcionário público, não sei se não é funcionário público ainda, e foram tapar uns buracos e ele correu desde lá. Que não era para estar mexendo na estrada, que não era para tirar a terra do barranco. Então, assim, eu perguntei para o rapaz, ele disse, não, pode falar, pode citar meu nome. Mas eu não vou citar o nome do morador. Isso aí é assim, ó, 2023, a ignorância de uma pessoa, né? Essa pessoa estava tapando um buraco numa estrada pública que era, servia para esse morador também. E ele foi lá por ignorância, arrogância de um ser humano, que eu não sei por que está... Um ser humano desse tipo está aqui na Terra e lá correu os próximos que estavam ali, fazendo um serviço que é um bem público. Cedo a parte, vereador Alex.
Obrigado, vereador Zé Luiz. Ainda bem que o senhor falou da estrada, ali. Agora mesmo diz que está chegando. As patrolas estão chegando, mas o inverno também está chegando, vereador. Ninguém vai ficar esperando. Essa estrada que o senhor falou de Salsinho... Principalmente árvore, tu não passa com um veículo grande lá, fica enganchado. Não tem o que ter mais de árvore lá e buraco. E esse negócio de dizer que está chegando, mas quando? 2 anos está chegando, vai chegando quando? Quando terminar a administração? Quando que vai chegar isso daí? Vai demorar mais quanto tempo? E outra, 3 patrolas, bota 2 lá no interior, deixa 1 aqui na cidade. Condomínio Coqueiros. Kika Maciel, não é 1, 2, 3 pedidos, é vários pedidos. Ninguém aqui está querendo ser mais que alguém. A gente está cobrando coisas que nós cobramos no dia a dia. Tu vai no mercado, que nem o vereador Zé Luiz falou, ataca nós cobro. Querem estrada, o pessoal não quer esperar 6, 7, 8 meses. Seria isso, vereador? Ah, só um minuto, tá, eu esqueci uma parte dos médicos. Concordo bem, vereador Gilmar. Acho que também nós, pesemos na bola também, acho que nós tínhamos que ter votado. O vereador Zé Luiz também é um cara que bem defensor de nós votar médico na hora o projeto. Claro que o projeto vem em cima da perna, que nem todos vêm, mas nós temos que votar esse projeto de médico. É muita cobrança, muitas pessoas necessitando de médico. Não é 1 nem 2 falando.
Obrigado pela parte. Sobre os médicos ali, eu até concordo com o doutor Marilena. Por causa daquela emendazinha ali, eu era complicado. Mas tem tantos projetos com muito menos importância que nós votamos em cima da perna, com certeza. Sobre o passeio público, é complicado. O nome diz passeio público. E aí? É do proprietário ou é do executivo? Então tem que ser uma coisa muito bem pensada. O que eu tinha para a noite era isso. Desejo a todos uma feliz semana, com muita saúde, amor e paz. Boa noite.
Só para deixar registrado aqui que até o abaixo-assinado vem aqui, quero parabenizar pela limpeza do horário de Souza aqui, e não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presença de sessão.